Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
José Manuel Fernandes vai interromper o Contracorrente até ao Carnaval, mas antes de ir descansar uns dias, parece que não quer dar descanso à política de habitação do PS.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, é verdade. Eu vou descansar, mas não quero dar descanso, porque não merece descanso, não merece que lhe dê descanso. Se pensarmos um bocadinho, eu acho que nunca vi um partido e um governo falarem tanto de como era importante ter uma política de habitação e suspeito que poucas vezes esse mesmo partido e esse mesmo governo fizeram tantos disparates em matéria de habitação como agora. Por exemplo, ainda ontem ficámos a saber que os socialistas introduziram no Orçamento de Estado, entre aquelas 1.300 alterações, só agora que vamos descobrindo algumas, mais uma norma a prolongar por mais 2 anos o congelamento da atualização das rendas anteriores a 1990. Ora bem, isto ainda estamos a falar da lei de 2012, a chamada Lei Cristas. Essa lei já tinha previsto um período de transição de 5 anos. O PS já tinha alargado esse período para 8 anos. Agora alargou para 10 anos.
Mas não achas que, com o preço das casas a subir da forma que estão a subir, essa medida de salvaguarda se justifica?
Não, francamente não acho. E não acho, devo dizer, por aquilo que eu penso serem muitas e boas razões. Primeiro, a questão é a seguinte: se o governo quer proteger os inquilinos mais velhos e mais carenciados, o que tem a fazer é apoiá-los diretamente. Quer dizer, não tem é que usar os senhorios como se eles fossem a segurança social. Só que o governo, aparentemente, quer a popularidade não aumentar as rendas, mas quer que sejam outros a pagar esses encargos. Por isso, havia uma medida que estava prevista, que era os subsídios de renda, que estava previsto começar em 2017, portanto, mais ou menos um ano antes de acabar a fase de transição, nunca se concretizaram. Os senhorios é que têm funcionado, assim como uma espécie de Santa Casa da Misericórdia do Dr. António Costa. Não acho que seja justo nem correto. Sobretudo tem um problema, é que como essas casas ficam com as rendas congeladas, quer dizer que essas casas não entram no mercado. Como não entram no mercado? E no mercado já há falta de casas para alugar. No mercado os preços continuam a subir. Ou seja, o governo poupa uns tostões com os subsídios de renda, mas ao mesmo tempo dá cabo da vida dos mais novos que procuram casa. Finalmente, há ainda outro aspecto importante. É que esta é, talvez, a enésima alteração legislativa feita desde que a geringonça tomou conta disto, não é? Portanto, têm sido alterações em cima de alterações, algumas contraditórias entre si, mas que todas juntas têm como resultado que ninguém sabe verdadeiramente a quantas anda. Por outras palavras, acho que com esta instabilidade legislativa ninguém investe no mercado do arrendamento, que é o que está a acontecer, porque ninguém sabe quais são as regras do jogo. Portanto, ninguém sabe se investir 100, tira 10, tira 5, tira 20, não sabe. Portanto, ora, sem investimento no mercado do arrendamento, o que é que acontece? As rendas sobem.
Estás mesmo cáustico, não me digas que é por precisar de férias.
Bem, eu precisar de férias,
precisas.
Mas eu estou cáustico porque estou zangado. E zangado com demagogia, zangado com incompetência, zangado com aquilo que eu acho que é uma cegueira ideológica. E zangado especialmente, devo dizer, também com Fernando Medina, que é um campeão também destas coisas e das promessas não cumpridas. Por exemplo, eu vou lá, acho que uma coisa que é significativa. Esta semana ele veio fazer aquelas coisas muito pomposas. Quer dizer que o turismo da região de Lisboa já vale 15 mil milhões de euros, 6 vezes as vendas da Auto Europa, o que é de facto uma coisa espantosa. A quantidade de pessoas que dizem mal do turismo, é bom que hoje olhem bem para estes números. Mas isto tem um outro lado, não é? É que a maior parte deste dinheiro fica em Lisboa. E fica em Lisboa nos cofres da Câmara, porque a Câmara come impostos, sobretudo, e mais alguma coisa, e taxas e taxinhas. Ora, isto significa que a Câmara nunca teve tanto dinheiro como tem hoje. Portanto, é verdadeiramente uma Câmara rica. E choca-me que uma Câmara rica não esteja a fazer aquilo que fizeram no passado câmaras de Lisboa, que eram pobres, que tinham muito menos dinheiro, mas que eram capazes de construir casas para ajudar a resolver os problemas da habitação.
Mas, Manela, a Câmara fez imensas promessas.
Eu acho que mais que as promessas da Câmara, quem fez promessas foi Fernando Medina. E ele, na campanha eleitoral, tinha até uns cartazes muito bonitos a prometer 6 mil habitações de renda acessível. Eu não sei se deste por elas, eu não dei, até porque verdadeiramente ninguém deu, porque praticamente até o momento ele não apareceram nada, não é? Recentemente houve um concurso, apareceram 120, quer dizer, uma gota de água no oceano, mas o mais extraordinário é que boa parte destas 120 casas eram casas que estão em bairros sociais. Quer dizer, isto é extraordinário, quer dizer, casas construídas para pobres, algumas delas construídas no tempo do Dr. Salazar e que agora o Dr. Medina resolveu reabilitar para tirar aos pobres e oferecer à classe média. Quer dizer, eu acho que isto é um mundo de pernas para o ar. Além disso, a aflição é tal, digamos, que aqui já falámos do escândalo da compra de imóveis à Assunção Social, naquelas condições que o Tribunal de Contas criticou, uma operação que nunca devia ter tido lugar, porque, como eu aqui disse, o dinheiro das nossas pensões não é para aplicar no cumprimento das promessas eleitorais do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa.
Lembro perfeitamente essas tuas críticas aqui no Contracorrente.
É verdade. Mas, além disso, o que torna tudo mais incompreensível é vermos que uma Câmara, ao mesmo tempo, não poupa em obras pela cidade toda, algumas delas para tornar a cidade mais bonita, não discuto, gosto disso, vivo cá, mas a política de habitação precisa de dinheiro e só para ela é que parece que não há dinheiro. Bem, mas eu, falando da política de habitação, podia dar ainda mais exemplos, acho que é só puxar o fio da meada, porque só se descobrem mais casos, mais disparates, programas falhados em cima de programas falhados, mais alterações legislativas a corrigir alterações legislativas, uma enorme barafunda. Por isso, eu diria que é melhor seguir o meu conselho. Em matéria de habitação, o melhor é não confiar no PS. E eu até podia ir a 74 e dar exemplos, mas não tenho tempo aqui hoje para isso. É que se confiarem, ainda acabam, diria eu, a viver numa tenda num parque de campismo, que é uma coisa que algumas pessoas já foram obrigadas a fazer, ou então aquilo que hoje muita gente tem que fazer, que é viver num quarto interior, subarrendado, com serventia de casa de banho. O que não terão, seguramente, diria eu, é casas com rendas acessíveis.
Que boas férias.
Obrigado.
José Manuel Fernandes e o Contracorrente nas manhãs 360 da Rádio Observador.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.